Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
A pobreza de Cristo. Os ricos não entrarão no reino de Deus. Jesus era pobre. Anos atrás, me recordo que alguém escreveu que carpintaria, a profissão de Jesus, Marcos 6:3, e pescaria, a profissão de alguns dos apóstolos, Mateus 4:18, davam um bom dinheiro e que todos eles eram ricos. E mais recentemente, um outro escreveu que a grande prova de que Jesus era rico é que, quando a Bíblia diz que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia e encontrou a Simão, Pedro, e o seu irmão, André, isso quer dizer que Jesus possuía uma casa de praia. Marcos 1:16. E ainda outro escreveu que o fato de entre os apóstolos ter alguém, Judas Iscariotes, encarregado de carregar uma sacola, grego, glossocomo, tradução, pequena caixa ou sacola, com as doações de algumas pessoas, Lucas 8:3, significa que Jesus era tão rico que precisava de um tesoureiro, entre aspas. João 12:6. Quando li tudo isso, tive que rir de tamanha aberração. As Escrituras deixam bem claro que Jesus veio de família simples, uma vez que não possuíam sequer o suficiente para comprar um cordeirinho para dar de oferta na cerimônia de purificação de Maria pelo nascimento do bebê. Lucas 2:24. Mas tiveram que ofertar dois pombinhos, que era a alternativa para as famílias pobres. Verso. Mas, se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará duas rolas, ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Levítico 12:8. Os discípulos de Jesus, no Sermão da Montanha, eram pobres. Um dos mandamentos de Jesus mais difíceis de obedecer nos foi dado no conhecido Sermão da Montanha. Verso. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém te processar para tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Mateus 5:38-41. Um ponto interessante nestas palavras de Cristo é que, ao usar o exemplo da túnica e da capa, podemos ver que a sua audiência, os seus discípulos, Mateus 5:1-2, eram pessoas pobres. Caso contrário, ele falaria de casas, terras, colheitas, escravos e outros bens característicos de pessoas ricas da época. Lucas 12:17, Lucas 16:1, Lucas 16:19. A túnica, grego riton, mas especialmente a capa, grego imation, eram peças de roupas essenciais para as pessoas simples. Verso. Se tomarem penhor a capa do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque é a única coberta que tem. É a cobertura da sua pele? Em que se deitaria ele? Quando, pois, clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Êxodo 22, 26 e 27. No Evangelho segundo Marcos, podemos ver um exemplo de um seguidor de Jesus que literalmente perdeu a sua túnica e capa. Verso. Ora, seguia um certo jovem envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Marcos 14, 51 e 52. No contexto do Sermão da Montanha, a implicação é que o cristão deverá estar disposto a perder até mesmo aquilo que lhe é essencial para viver em obediência aos mandamentos de Jesus. A diferença entre um viver simples e um viver em necessidades. Além dos mencionados acima, existem outros argumentos sem qualquer base bíblica para, de alguma forma, levar as pessoas incautas a crerem que Jesus era financeiramente bem de vida, como os presentes dos reis magos, etc. Mas ainda que aceitássemos o absurdo de que a família de Jesus era rica, as Escrituras deixam claro que durante seus 3 anos de ministério, Jesus e seus apóstolos definitivamente viveram uma vida financeira simples. 3 anos de pobreza, conforme já explicado. Ver também Mateus 8, 20, Mateus 10, 9 e 10, Mateus 27, 59 e 60 e Lucas 22, 35. Note bem que estou falando aqui de ser pobre, um viver simples, e não de ser necessitado. Existe uma grande diferença. Jesus e os seus apóstolos não eram necessitados. João 9, 8, Atos 3, 10, Atos 14, 8. Pois todas as suas necessidades eram supridas pelo Pai. Verso. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 84, 11. Ver também Salmos 37, 25. Jesus poderia ter vindo a este mundo como um bilionário. Se quisesse, Jesus poderia ter tido 1000 vezes mais propriedades do que Salomão. Se quisesse, poderia ter tido um exército 1000 vezes maior do que o de Roma. Se quisesse, poderia ter sido 1000 vezes mais honrado do que César. Se quisesse, mas não quis. Esta verdade é importante porque deixa bem claro que a pobreza de Cristo foi voluntária. Foi isso que o apóstolo quis dizer quando escreveu. Verso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. 2 Coríntios 8, 9. Jesus foi o nosso exemplo de desapego ao dinheiro. Um testemunho pessoal. A vida de Jesus foi uma de desapego às coisas materiais. Uma vida cujo foco era o reino eterno, e não essa breve passagem pela terra. Verso: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Viveu assim para nos servir de exemplo. Esse exemplo de desprendimento das coisas deste mundo foi seguido pelos seus discípulos na época. Filipenses 4:12. E continua sendo por muitos dos seus verdadeiros seguidores nos nossos dias. Eu mesmo, que lhes escrevo, já duas vezes tive a honra de ficar sem nada em obediência ao Senhor. Dou este testemunho para que ninguém me acuse de ensinar algo que não vivo. Mateus 23, 3 e 4. Quando ainda era solteiro, movido pelo Espírito, retirei toda a minha economia do banco e entreguei a Deus para a construção de uma igreja. E mais recentemente, já casado, eu e minha querida esposa demos tudo o que tínhamos aos pobres, também movidos por Deus. Se for da vontade de Cristo, falarei mais sobre essa experiência em outro estudo bíblico. O problema da riqueza. Por que temos que ser pobres? Simples, porque é impossível a um rico entrar no reino de Deus. Verso: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19:24. Sim, provavelmente veremos pessoas de bens entrar no céu, mas não ricos. Como assim? Já explico. O indivíduo que não herdará o reino é aquele que está apegado ao que tem aqui na terra. Ele procura e necessita do dinheiro para se sentir seguro. Precisa do dinheiro para satisfazer os desejos da carne, desejos presentes e futuros. A possibilidade de não ter nada é inadmissível. A dependência que deveria estar em Deus está na conta bancária. Lucas 12, 16-21. Muitos ricos frequentam igrejas e alguns são líderes. Eles querem ir para o céu e chamam a Jesus de Senhor, como se servissem apenas a Ele. Mas, na realidade, querem servir a dois mestres, algo impossível. Verso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Mas alguém dirá: não tenho esse problema, pois ganho pouco. Não sou rico. Saiba que, assim como existem pessoas de bens, mas desapegadas ao dinheiro, Lucas 19:8, também existem pessoas sem dinheiro, que são servas do pouco que têm. O rei Davi era muito rico em termos humanos, mas não se via como tal quando considerava a sua necessidade de Deus. Verso: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Salmos 86, 1 e 2. Amados, esse não é um assunto fácil, principalmente nestes últimos dias, quando se vê tantos exploradores, verdadeiros abutres entre os cristãos. 2 Coríntios 2,17. Louvo a Deus, porque este nosso ministério tem sobrevivido sem solicitar doações. As nossas riquezas no céu. Finalmente, irmãos, peço-lhes que clamem ao Senhor para que Ele retire do seu coração todo o apego às coisas materiais. 2 Timóteo 6, 9 e 10. Que o seu foco na vida não esteja no visível presente, mas sim na glória futura, nas riquezas imensuráveis que aguarda todo aquele que morreu para o mundo e vive para Cristo. Tudo o que aqui perdemos por Ele, receberemos de volta em quantidade e qualidade que palavras não podem expressar. Verso. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Marcos 8, 35 e 36. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.